Jogatanas e Manias apresenta.
Desculpe. Era uma mesa para dois, se faz favor. Obrigado.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mesa para Dois. Esta semana tenho aqui sentada comigo uma jogadora de FIFA que me estava aqui a contar que não é só isso que faz na vida. Para ir, Romeu, não é?
Olá a todos, obrigada já, Carlos, pelo convite. E é verdade, não jogo só FIFA.
Portanto, estamos a falar naturalmente com a Raquel Martinho. A Raquel TY, para quem acompanha mais a cena do FIFA cá em Portugal. Jogador profissional do Tondela. Então, explica-me lá aqui, já agora, explicaste-me em off, mas pode ser interessante. O que é que faz uma jogadora de FIFA profissional como tu, para além do FIFA?
Para dar assim um bocado de background, por exemplo, eu entrei no Tondela no passado mês de julho de 2021, que foi logo na altura que coincidiu com o torneio da Women's Challenge organizado pela FPF, em que tive a oportunidade de participar e de vencer. Ou seja, eu fui a primeira campeã nacional de FIFA feminino.
O que faz uma... para abrir a conversa.
O que faz uma jogadora profissional? Basicamente, nós jogamos FIFA e depois envolve muito, como fazendo lá está uma comparação ao futebol, também temos que treinar. O ideal, obviamente, é treinar todos os dias. Eu, pessoalmente, tendo em conta também a minha vida profissional, tento treinar todos os dias uma, duas horas. Quando tenho torneios, treino mais intensamente, por exemplo, durante a semana. Mas é basicamente isso, é treinar como os jogadores profissionais de futebol fazem, treinar e depois também para estarmos prontos para as grandes competições.
Quando tu falas em treino, estamos a falar especificamente do quê? Tu tens táticas ou sequências de jogo que tu treinas online ou que treinas em modo offline? Como é que funciona um treino de FIFA?
Assim, por exemplo, no FIFA nós também temos, e também existem várias táticas, e obviamente as táticas também têm que estar adequadas ao jogo em si, neste caso ao FIFA. Tem táticas que são chamadas táticas mais meta, as táticas que funcionam no jogo. E, por exemplo, eu quando digo que estou a treinar FIFA, por exemplo, treino contra... Pronto, tenho um modo, por exemplo, chamado Rivals, que é um modo dentro do jogo do FIFA, que é um modo assim um bocadinho mais competitivo, em que jogo com jogadores online e, pronto, e treino o jogo, treino a gameplay para conseguir também melhorar certos pormenores, não é? E também neste momento no Tondela também tem um coach, ou seja, também tem um treinador que, por exemplo, semanalmente nós no Tondela até temos dois treinos semanais em que eu treino com o meu coach e também treino com a minha colega, com a Clara Mancelos, e lá está, e treinamos as táticas, treinamos também gameplay, pormenores para melhorar, etc.
Isso é muito fixe. Como é que funciona? Vocês, por exemplo, veem tipo vídeos de jogos vossos passados para ver coisas onde
se
melhorar?
Sim, por exemplo, vemos, gravamos jogos nossos e vemos a gameplay, vemos coisas que há para melhorar. Também vemos, por exemplo, jogos às vezes de adversários, por exemplo, se nós conseguirmos arranjar jogos de adversários, ver os jogos delas também para estudarmos o jogo delas e vermos, por exemplo, se às vezes as apanharmos em torneios, como é que as conseguimos derrotar. Lá está, isto é muito análogo ao futebol. E lá está, e nos treinos focamos-nos muito em conseguir melhorar coisas também, lá está, individuais, pequenos pormenores, tanto na defesa como no ataque, e principalmente quando vamos para torneios, tentamos, lá está, na cine feminina, neste momento, se calhar não diria no máximo 15 jogadoras que jogam profissionalmente, diria assim, obviamente associada também aos seus próprios trabalhos, não é? E por isso também envolve tudo, lá está, nós no Tondela fazemos com que haja assim este ambiente como por exemplo numa equipa de futebol, digamos um balneário em que temos as jogadoras, neste caso que sou eu e a Clara, e o nosso treinador, também temos o responsável pelos esportes do Tondela, que é o João Vélez, e lá está, temos esta sinergia em que treinamos todas as semanas também para nós conseguirmos melhorar, para estarmos ao máximo nível para quando vamos competir, também para tentar ganhar. Eu, por exemplo, eu quando ganhei o título de campeã nacional, tive com o Tondela, obviamente, a treinar, também a avaliar os pontos fortes e fracos dos adversários, melhorar também o meu jogo e também, depois, também o resultado final foi bom, que consegui ganhar o torneio.
Mas isso é muito interessante porque... principalmente porque se trata de um jogo, não é? E se fosse num treino em físico, se fosse mesmo em futebol, tu só dependerias de ti e dos teus colegas de equipa. Aqui tu também estás um bocadinho dependente do jogo em si, não é? E de updates que possam acontecer, possam mudar algumas coisas. Como é que tem sido a experiência agora com o FIFA 22? O que é que tens sentido? Versus o 21.
O FIFA 22 começou... Pessoalmente achei o jogo, quando foi lançado, um jogo melhor que o FIFA 21. Estava um jogo um bocadinho mais realista com o futebol, digamos assim, ou seja, estava, diria, um melhor simulador. Estava um jogo mais lento, mais cadenciado, mas depois com as atualizações seguintes, acho que já foram feitas para aí umas 3, 4 atualizações, o jogo começou a ficar um bocadinho mais rápido, um bocado parecido ao que era o FIFA 21. E obviamente os jogadores profissionais têm que se adaptar a cada atualização. Nós temos que... basicamente, cada atualização é como se fosse uma gameplay nova de FIFA. Uhum. Em que nós próprios temos que nos habituar ao jogo e basicamente, não digo reaprender, mas temos que ajustar certas táticas, certas maneiras de jogar para cada atualização que é feita no FIFA. Isto acontece em todos os FIFAs, é isto. Aí lança o jogo numa versão que normalmente... Já no ano passado, no FIFA 21, quando foi lançado, os jogadores profissionais e casuais gostavam do jogo, mas depois aí tem tendência a mudar o jogo, sinceramente, para pior. E depois nós, jogadores profissionais, pronto, temos que nos adaptar ao jogo. E obviamente, pondo aqui a palavra profissional, como algumas pessoas fazem disto vida, outros não, mas nós, como queremos competir, temos sempre que nos adaptar ao jogo que nos é dado no momento.
Claro. E tu sentes que isso é que a EA faz essas alterações mais no sentido de chegar ao público mais casual? Achas que eles têm o público mais profissional, como tu e como os outros jogadores que jogam? Achas que eles têm isso mais em conta?
Sinceramente, diria que têm mais em conta o feedback dos jogadores profissionais. Porque os jogadores profissionais, no início do jogo, apesar de gostarem do jogo, queixavam-se muito de ser muito lento. E aí acho que a partir daí, porque o jogador casual, obviamente que importa a EA, porque nós, os jogadores profissionais, somos uma pequena base do que joga o jogo, e o jogador casual é que realmente dá dinheiro à empresa, não é? Porque o FIFA é o jogo chamado pay to win. Isso, nós podemos estar aqui, temos a falar desta parte do FIFA, não é? Um jogo pay to win em que nós temos que investir dinheiro para termos a melhor equipa possível para competir em torneios. Os jogadores profissionais, obviamente, fazem esse investimento. Os jogadores casuais também gastam dinheiro no jogo. Há algo que eu acho que é erradíssimo. Um jogador casual nunca deve gastar dinheiro no jogo, deve jogar o jogo com o que tem para se divertir. Já o jogador profissional, infelizmente, esta cultura já vem desde que foi introduzido o Ultimate Team, creio que em 2017, acho que foi... não tenho bem ideia, mas acho que foi por volta dessa altura, foi introduzido o modo Ultimate Team, em que é basicamente constróis a tua equipa e quanto melhor for a tua equipa, mais chances tens, digamos assim, que quando estás a competir em torneios da EA, em torneios profissionais, de conseguires vencer o teu adversário. Claro que não é a equipa que joga por ti, obviamente depois há o diferencial da qualidade do próprio jogador.
Então, mas agora tu estavas a falar do Ultimate Team, e só aqui um pequeno à parte, eu sou um gigantesco noob de FIFA, portanto, é como se estivessem a falar, aliás, é como se estivesses a falar com uma criança de 4 anos, por isso, a minha dúvida é, imagina, tu agora vais, imagina que ias competir agora no torneio, não é? E tinhas que preparar a tua equipa, isto significava, invariavelmente, tu tinhas que ir ao mercado, não é? Há um mercado dentro do Ultimate Team, tudo bem.
Ok, sim, sim.
Boa. Tinhas que ir ao mercado e tinhas que ver, dentro daquilo que é a meta atual, quais são os melhores jogadores para a tática que tu tens e gastar dinheiro real para os colocares na tua equipa, é isso?
Sim, diria que sim. Embora o investimento mais alto que os jogadores profissionais fazem é quando o jogo é lançado. É quando os jogadores, as equipas, não é?
Está
quem tem boas
zero,
equipas,
não é?
Por trás, sim, consegue, tipo, dão dinheiro aos jogadores para eles investirem em FIFA Points. A FIFA Points que são usados no jogo, para abrirem packs, para terem jogadores, para conseguirem coins, e essas coins depois reverterem-se em comprar os melhores jogadores possível. Esse investimento é feito mais no início do jogo, embora ao longo do ano conforme os torneios que vão havendo da EA ou os torneios da FPF. Presuponho que os jogadores profissionais também coloquem mais algum dinheiro para consoante, porque depois também vão saindo cartas cada vez melhores, não é, no próprio jogo, e os jogadores também têm que investir para em cada torneio conseguirem terem a melhor equipa possível.
E imagina, isto eu pergunto mesmo por burrice minha, isto tem alguma componente de sorte? Ou seja, porque eu lembro-me de ver aqui há uns tempos algumas aberturas de packs, por exemplo, do Rico Fazeres ou assim, enquanto ele jogava FIFA, e aquilo não é certo que te vá sair jogador X, não é? Como é que tu consegues controlar isso? Se precisares mesmo, por exemplo, de reforçar um lado da tua equipa ou assim, como é que se controla isto em termos de estratégia?
Lá está, quando tu colocas dinheiro no jogo, lá está, os FIFA Points, abres packs. Cada pack tem uma... Tem, lá está, como tu não jogas, não tens noção disso, mas quando cada pack que tu abres tem, aparece lá uma probabilidade de te dar cada carta. Uma carta melhor tem uma probabilidade menor de te sair. Por isso é que tu tens que abrir mais packs para conseguires ter melhores, para teres a probabilidade, a sorte de sair melhores jogadores, para conseguires ter coins e melhorar a equipa. Por isso é que muita gente, os jogadores profissionais, fazem investimentos elevados. Eu diria que mais ou menos em média um jogador profissional aqui em Portugal deve investir à volta de 2.000-3.000 euros para conseguir ter uma equipa em condições, porque lá está. Isto é gambling, é o chamado gambling. Por exemplo, na Bélgica, acho que é na Bélgica, não estou a dizer, na Bélgica é proibida a venda de FIFA Points porque vem isto como gambling. Isto é basicamente é como tu apostares num site de futebol, de apostas, porque isto, os packs é assim, tu tens uma probabilidade associada a sair-te um jogador e pode sair um jogador excepcional que te dê logo muitas coins, ou tens que abrir 10, 15, 20 packs para te sair jogadores e vais acumulando assim, ou às vezes num pack sai-te um jogador que vale-te logo assim 3, 4 milhões e tu ficas logo bem. Mas normalmente saem-te sim jogadores mais fraquinhos e tu vais acumulando por aí, porque é isso que basicamente que a EA também quer, é que os jogadores também gastem dinheiro no jogo. Por isso a EA é uma empresa multibilionária, não é? E muita da parte do dinheiro que ganha é da inserção de FIFA Points no jogo.
Certo, sem dúvida. Disso não há mesmo dúvida nenhuma. Mas isso então é mesmo muito interessante, porque, por exemplo, se compararmos outra vez ao futebol tradicional, não há dois momentos de reforço de plantel, não é? Tu podes, se calhar, até todas as semanas, mediante os packs novos que vão surgindo, estar a reforçar o teu plantel, não é?
Exato, eu se quisesse todas as semanas ou todos os dias, porque nós não temos limite. A EA não tem um limite de colocar FIFA Points no jogo. Eu se quiser todos os dias posso meter 1.000 euros no jogo, que a EA não quer saber. Se eu quiser meter todos os dias 1.000 euros de FIFA Points no jogo, abrir packs, estou à vontade. É triste de se dizer do jogo ser assim, porque o jogo é bom, é o melhor simulador de futebol que temos no momento. Mas é o jogo que é. Tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, mas na verdade é um jogo pay to win, não é?
Sim, mas agora também, que já nos explicaste um bocadinho como é que funciona o processo da formação do plantel, como é que está o teu agora? Como é que estás a jogar?
Eu por acaso tenho uma equipa até já bastante bem montada, porque também já tive torneios no fim do ano passado, também vou ter agora no fim do mês. Tenho uma equipa já avançadita também, porque também investi, não é? Também tive o Tondela, também deu-me dinheiro também para investir na equipa, também tive alguma sorte nos packs e consegui montar uma equipa em condições. Mais para a frente, lá está, porque nós, até ainda ontem saiu uma notícia por parte da FPF que temos um torneio feminino em junho. Se calhar mais nessa altura pode ser que haja mais investimento ou não, depende sempre da sorte que eu também tenha nos packs ou não, porque nós no modo Ultimate Team tens o modo Rivals e tens o modo Foot Champions, também obviamente jogando esses modos de jogo, também depois ganhas packs com isso, Não é? Tu não ganhas só packs metendo dinheiro no jogo. Também jogando o jogo também te dão packs. E também consegues, obviamente, se tiveres sorte, também consegues melhorar a tua equipa a partir daí.
Ok. Então, e por acaso é uma coisa que eu agora estava a pensar e tenho curiosidade em saber, que é... por exemplo, agora vais ter um torneio no final do mês, não é?
Uhum.
Tu, eu não sei se tu fazes stream ou não, dos teus treinos ou assim, mas tu mantens a tua equipa em segredo para poderes chegar ao torneio sem que as tuas adversárias saibam como é que tu vais apresentar as táticas e isso, ou é na boa e tu vais mostrando os treinos em stream ou no Twitter ou nas tuas redes?
Não, eu por acaso neste momento, streams, no ano passado fazia mais, mas devido à minha vida profissional é complicado conciliar as streams com tudo, por isso decidi manter uma pausa nisso e focar-me mais em jogar FIFA, em treinar o FIFA e na parte profissional. Quanto a mostrar a equipa, sinceramente não tenho problemas, às vezes partilho nas redes sociais e nós também no próprio jogo, tendo a pessoa... Por exemplo, eu consigo ver o plantel das minhas adversárias, porque temos uma maneira de conseguir ver. Mas eu não tenho problemas em que vejam a minha equipa, porque lá está, não é a equipa que também define a qualidade da pessoa.
Uhum.
Por isso, para mim não tem lógica esconder plantel, não tenho problemas que conheçam a minha equipa.
Ok. Então, e olha, de onde é que vem a tua relação com o FIFA? Começou quando?
Eu comecei a jogar FIFA... Eu consegui comprar a minha PlayStation quando eu entrei no meu doutoramento, porque eu fui bolseira de doutoramento, e consegui comprar a minha PlayStation 4 na altura em que saiu o FIFA 18. Na altura comprei o FIFA 18, só joguei um mesito e tal, e depois também com as aulas também não consegui jogar mais e parei. Depois voltei no FIFA 20. Eu sempre gostei de jogar e gosto obviamente de futebol. E no FIFA 20 decidi, até dava uns toquezinhos, até achava que tinha jeito. E entretanto, em fevereiro de 2020, em janeiro, o Bomb Nuker, que neste momento representa o Só, ele na altura organizou o primeiro torneio feminino. E eu decidi, vou participar porque não perco nada em participar. Na altura, como eu não jogava assim grande coisa, não pertencia também a nenhuma organização, meti um tweet no Twitter, basicamente assim, uma coisa assim mais random, a dizer se alguém podia treinar comigo, porque vou ter este torneio do Omnil, e apareceu-me o meu primeiro treinador da altura, que é o Burst Legacy, que na altura estava nos Grow Up Esports, e foi a partir daí que tudo começou. Eu joguei com ele gostou da minha gameplay, e eu fui a primeira jogadora feminina dos Grow Up Esports. A partir daí, lá está. Foi sempre a crescer. Representei os Grow Up Esports durante um ano. Depois representei o Sporting Clube de Braga de janeiro de 2021 a julho de 2021. E depois estive no Tondela, onde estou até agora e até onde estarei até ao fim da época. Por isso a minha vida competitiva, direi basicamente, começou no FIFA 20. E até agora, e sinceramente vai continuar, porque enquanto me senti capaz de jogar e gostar de jogar, porque também é importante uma pessoa gostar de jogar e de competir, porque é uma coisa, ser jogador casual é fácil, competir requer muito, temos que ter qualidade, obviamente, mas também precisas muito de ter uma boa capacidade mental, uma boa mentalidade, porque é um jogo que rapidamente se pode tornar tóxico. Há jogos que também são assim, League of Legends, também sei que também que é um bocadinho... Mas o FIFA é um jogo que nós temos que ter uma grande capacidade mental. Por exemplo, quando estamos a perder, ter aquela capacidade mental de somos fortes, temos qualidade, ainda conseguimos reverter o resultado, e muita gente não tem. Muita gente começa logo a rasear, a ficar chateada com o jogo, e depois a partir daí as coisas correm mal. Por isso o FIFA é preciso ter-se talento, obviamente, mas também muito aliado a uma capacidade mental. Eu diria que era 50%, 50-50 ambas as coisas. Para ser um bom jogador de FIFA, tens que ter uma boa gameplay e tens que ter um bom mental.
E tu sentes pressão quando estás a jogar, quando estás a competir contra alguém? Tipo, porque agora é por causa da pandemia, não é? Não tem havido assim tantas competições ao vivo, portanto, jogam em LAN, não é? Cada um em sua casa.
Sim.
O que é que tu preferes?
Jogar em LAN é jogar presencial.
Ah, pois é.
É.
Cancelem-me imediatamente. Põe aqui um gajo que não percebe nada a falar. É o que dá.
Não, eu lembro-me do meu primeiro torneio, aquele torneio do Omni, que eu estava a falar em pouco, foi em fevereiro de 2020. Foi presencial. Tivemos um qualificatório online e depois eu consegui ir à parte presencial, que foi em Lisboa, na loja da TS Warrior Player. E eu lembro-me, eu fui logo eliminada na primeira ronda, como ali. Mas eu lembro-me que estava a jogar e eu estava com as minhas mãos a tremer, estava tão nervosa. Mas agora, uma pessoa sente sempre aquele nervosinho, miudinho, mas depois vai começando a jogar e fica mais calma. E uma pessoa também, quanto mais tem confiança tem no seu jogo e na sua capacidade, também acho que começa a relaxar. Mas isto tudo também vem com a experiência, porque eu nos primeiros torneios ficava muito nervosa e agora fico muito mais calma. Por exemplo, no torneio que eu ganhei em julho, da Women's Challenge, foi presencial, foi em Ilano, foi na cidade do futebol, estava nervosa. Mas mal comecei a jogar, também tinha o meu coach ao meu lado, que também é algo muito importante. Também tu também teres um coach ao teu lado, nem que seja só para... Só às vezes só para te dizer, Raquel, tem calma, faz o teu jogo. Às vezes só essas palavras, uma pessoa acalma logo, o que é uma coisa muito importante. E uma pessoa a partir daí consegue acalmar. Mas diria muito, é preciso também ganhar experiência, é preciso mesmo ganhar calo nos torneios e é isso.
É, isso imagino que deva ser super estressante, não é? Porque uma coisa é tu estás a jogar em casa, não estás a ver o adversário, não é? Portanto, pode ser qualquer outra pessoa, consegues-te abstrair, mas ao vivo, principalmente se tiver plateia, é capaz de ser uma coisa mais estressante, não é? Mas também mais fixe.
Sim, sim, eu quando no meu torneio presencial em julho, não tínhamos público, não é? Porque na altura da pandemia que vivemos, mas estava lá a minha adversária, não é? E também estava o jogo a ser relatado na RTP Arena, creio eu. Uhum. Foi na RTP Arena, não foi na Advance. Estava a ser relatado pelo Movimento e pelo Jorge Gabriel, e eu consegui ouvir os relatos dele, por exemplo. Por isso era um ambiente, é completamente diferente do que jogar online. E depois tens ali aquelas pessoas a comentar, sentes mesmo outro tipo de vibração, outro tipo de nervosinho, que também é bom, porque também acaba por te ajudar também a focar mais. É diferente.
Sim, eu imagino que sim. E tu estavas-me aqui a comentar sobre o teu gosto pelo futebol. Foi isso que te levou ao FIFA? Tu és fã de futebol?
Sim, eu sou fã de futebol já desde pequenina, sou do Futebol Clube do Porto, adepta ferrenha. Sim, e sempre, lá está, e sempre gostei de... Eu quando era pequenina, por exemplo, tinha o Game Boy Color, cheguei a jogar o FIFA, acho que era o FIFA 98, algo assim, joguei no Game Boy. Por isso eu sempre gostei de jogos de simuladores de futebol, também joguei PES 2006.
Por isso também joguei.
Eu sempre gostei de jogos de futebol, por isso mal tive a oportunidade, consegui comprar a minha primeira consola, o primeiro jogo que comprei foi logo o FIFA. Por isso, obviamente, gosto de futebol, mas também sempre tive aquele gostinho já desde pequenina de jogos de simuladores de futebol.
Ok. E alguma vez jogaste futebol? Ou foi só nos videojogos?
Não, por acaso o futebol foi sempre só nas aulas de educação física. Até tinha jeito, era sempre das menores da turma. Por acaso até era. Sempre foi boa a educação física, mas foi só mesmo nas aulas de educação física.
E esta tua ligação aos jogos é só exclusivamente com jogos de futebol ou há algum outro tipo de jogo que tu gostes de jogar quando não estás a trabalhar ou a treinar?
Lá está, eu durante a época competitiva, diria-lhe assim, que é basicamente que dura, começa quando o jogo é lançado, setembro, outubro, e termina em julho, eu foco-me só no FIFA, porque realmente não tenho mais tempo para jogar outros jogos. Mas, por exemplo, de julho até o próximo FIFA ser lançado, costumo jogar outros jogos. O último jogo que eu joguei que eu gostei imenso foi Ghost of Tsushima.
Uhum.
Eu joguei o jogo todo, já joguei a DLC, adorei o jogo. Gosto muito também desse tipo de jogos. Joguei God of War também. E tenho ali o Spider-Man também ainda para jogar. Vai ser o próximo jogo. Por isso eu não gosto só de FIFA. Gosto também deste tipo de jogos. Por exemplo, eu gosto muito da cultura asiática. Por isso o Ghost of Tsushima, quando foi lançado, eu também comprei logo o jogo. Também estou ansiosa que saia aquele jogo do Harry Potter. Adoro Harry Potter. Espero que seja lançado ainda este ano, porque quando sair também vou comprar. Mas lá está, eu só jogo estes jogos quando a época competitiva de FIFA realmente acaba e eu tenho tempo não tenho necessidade de estar a jogar FIFA e realmente jogo outros jogos na PlayStation.
E isso achas que é uma cena que as pessoas de fora no sentido de que não joguem competitivamente conseguem perceber esta parte da disciplina que tu tens que ter para poder jogar profissionalmente ou ainda ouves muito aquelas cenas de que isso é só para miúdos, é uma brincadeira, qualquer pessoa podia fazer?
Sim, muita gente olha ainda olha para os esportes ou para os jogos, não lhe vou chamar esportes, que isso é o desporto eletrónico, mas muita gente joga para nós. Às vezes, eu quando digo que jogo FIFA, muita gente, mas isso não é, isso é um jogo de futebol, não é só para brincadeira, e muita gente não sabe que isto envolve milhões de euros, seja o FIFA, seja o Fortnite, seja o LOL, seja CS. Isto envolve milhões de euros e, por exemplo, o CS também tem uma vertente competitiva muito forte e muita gente não percebe que há pessoas que fazem profissão disto. E uma pessoa fazendo profissão disto tem que ter um regime, digamos assim, lá está, de treino, de foco também no jogo. Claro que, obviamente, eu sei que há jogadores profissionais, que, por exemplo, de FIFA, que também jogam outros jogos, obviamente, jogam Fórmula 1, Fortnite, CS, para descontraírem. Eu, pessoalmente, mas isso é mesmo só mesmo de mim, porque sei, eu tenho colegas minhas também do jogo, sei que jogam outros jogos, mas eu, pessoalmente, eu gosto, quando estou na época competitiva, de só jogar FIFA, é mesmo mais, também um bocado por falta de tempo, se calhar se tivesse um bocadinho mais de tempo, até jogava outros jogos. Mas, tendo o tempo, prefiro aproveitar o tempo que tenho para treinar.
Claro, eu percebo isso, é questão de foco, não é?
Até para, sim.
Para tu poderes estar na tua máxima força. E em termos da tua família, isso é. Como é que eles lidaram com a tua carreira no FIFA? Foi tipo uma cena, ok, tudo bem? Ou houve assim alguma piadinha?
Sim, no início não percebiam bem o que era o FIFA, o que é que isto envolvia. Depois, quando me viram, começaram a ver, lá está, eu participar em torneios. Depois também, quando ganhei o título de campeão nacional, ganhei 1000 euros, obviamente que eles ficaram todos contentes, não é? e depois cada vez também tenho tido oportunidades, por exemplo, no dia 25, no dia de Natal, dia 25, saiu uma entrevista minha para a RTP e ficaram todos contentes de me ver na televisão também. Também tenho tido feedback das minhas amigas também. E feedback de amigas, outras pessoas, ter aparecido na televisão e ter de estar a cada vez mais também a ter um bocado de reconhecimento, tanto eu como também as jogadoras femininas e os próprios esportes aqui em Portugal também estarem a ter mais reconhecimento. Por exemplo, a minha família também ficou contente, obviamente, de me ver na televisão e mesmo as próprias pessoas da comunidade. Por exemplo, recebi mensagens de colegas minhas do jogo, super contentes também de me verem em televisão, a postar a entrevista, e isso é bom, não é? Também ter esse feedback da parte das pessoas.
Sentes que estás a representar a cena feminina do FIFA em Portugal?
Sim, sinceramente, mas digo isto com a maior das humildades, sinto que fui uma das pioneiras no FIFA feminino, fui das que fiz mais força para que houvesse torneios. Também falei com o FPF, consegui puxar algumas jogadoras que jogavam mais casual, consegui puxá-las para começarem a competir. Isso para mim também é gratificante, porque lá está, nós quando começamos aquele torneio do Bom Menino, que foi mesmo o primeiro torneio, e nós fomos, se calhar, para aí umas 8, e agora já somos 15, lá está, 15, 20, diria. Não sei bem a conta, mas eu consegui puxar cada vez mais raparigas a jogarem, a não terem medo de jogar, porque muitas gostam do jogo, mas têm aquela coisa, pronto, competir contra rapazes, é mais complicado, mas pronto, é o que é. E uma pessoa, eu digo sempre, tu vais ganhar, vais perder, mas também só consegues evoluir com treino, com disciplina, e uma pessoa nunca perde nada em jogar, se realmente gostas de jogar. E se tens aquele bichinho competitivo, que nem toda a gente tem, mas se tens esse bichinho competitivo, só tens é que treinar e fazer por ti, porque, e cada vez mais estão raparigas a aparecer na cena feminina e os próprios clubes estão também a cada vez mais a apostar em nós, tanto que a maioria das jogadoras que neste momento estão a jogar profissionalmente, competitivamente, têm equipa, o que é excelente.
Ok, isso por acaso é bom ver mais jogadoras, mais competições, mais equipas, é sempre bom. E tu como é que tu te vês nesta onda toda? És uma das precursoras, ganhaste um torneio, estás a jogar agora num bom clube. Quais é que são as tuas perspectivas para o futuro próximo?
As minhas perspectivas, lá está. Eu, pessoalmente, obviamente, quero voltar a revalidar o título de campeão nacional. Quero também ganhar a Masters feminina, que vai ser o ano passado não houve, este ano vai haver por parte da FPF. Ou seja, a FPF este ano vai ter dois torneios femininos, que é a Masters e a Women's Challenge. Isso, os meus objetivos da minha época é conseguir ganhar esses títulos pelo Tondela. Mas também, se não ganhar, também não vai ser isso também que me vai deitar abaixo, porque também sinto que não tenho nada a provar a ninguém. Acho que já também já consegui marcar o meu lugar na cine feminina, e só competir, eu gosto de competir. Se ganhar, ganho, se perder, perco, faz parte da vida, mas obviamente quero ganhar, e se não ganhar, eu que ganho a minha colega de Tondela. Por isso, o mais importante acho que é cada vez mais, e tenho orgulho em dizer isto, a Federação Portuguesa de Futebol é a única federação europeia que organiza torneios femininos. Em Espanha, França, Itália, etc., não há, as federações não têm torneios femininos. A nossa federação é a única que aposta.
Isso é muito bom.
Isso é muito bom. Eles, basicamente, o ano passado, na Women's Challenge, foi o primeiro torneio que houve, e este ano vai-se voltar a repetir, adicionaram a Masters, que só havia para a parte masculina, ou seja, está a haver mais aposta em nós. E acho isso é excelente por parte da nossa federação, que nós já temos, obviamente, histórias, vamos fazer a nossa história no futebol feminino, mas também é bom começarmos nós também a fazer a nossa história no FIFA feminino.
Então, e em Portugal, não é? Já tens o teu lugar marcado, já cimentaste a tua lenda. E lá fora? Tens vontade?
Lá fora tenho, por acaso tenho. O meu maior sonho, lá está. Eu estou bem no Tondela, gosto muito do Tondela. Tem também a equipa do Futebol Clube do Porto, que obviamente também, se fosse convidada, também seria um orgulho para mim representar. Mas obviamente gostava de dar um salto para uma grande organização europeia. Ou do Brasil, por exemplo, que também o Brasil também aposta bastante no feminino, já vai começando a apostar no feminino e tem excelentes jogadoras. Opa, o céu é o limite, porque mesmo na cine masculina, por exemplo, este ano o Tugo 810, que foi o campeão nacional, ele está agora na Movistar Raiders, que é uma das melhores organizações espanholas, e é o único jogador que está assim no estrangeiro, e ele é dos melhores em Portugal. Por isso, eu obviamente que sonho também em ir lá para fora, mas não custa sonhar, né? Vamos ver se às vezes surge alguma oportunidade ou não, porque eu gosto muito do trabalho que faço. Eu estou a acabar doutoramento, estou a dar aulas, mas se às vezes tivesse uma oportunidade de ir lá para fora e conseguir fazer vida disto, nossa, e sinceramente não pensava duas vezes, porque realmente é algo que eu gosto.
Ok. E falaste de Movistar Riders, falaste também no Brasil. Há, sim, alguma competição, alguma liga? Não vou dizer equipas, porque, pronto, não quero estar aqui também a causar-te problemas e a aparecer nas manchetes a dizer jogadora do Tondela força a saída para jogar no estrangeiro.
Não.
Mas há, sim, alguma liga em especial onde tu gostasses de experimentar?
Sinceramente, eu gosto muito, lá está, eu gosto muito da Espanha. Acho que tem os jogadores espanhóis têm uma excelente qualidade. A Liga Espanhola também organiza bons torneios, mas lá está, também só masculinos. Por isso, eu gostava de representar uma organização europeia, mas continuar a conseguir competir em Portugal, porque nós, em termos de organização de torneios, somos os melhores da Europa. Por exemplo, o Tuga está a representar as Movistar Raiders, mas aqui em Portugal está a representar, por exemplo, na E-Liga, está a representar o Benfica. Ele consegue na mesma estar a jogar os torneios aqui de Portugal. o que, pronto, tem sempre que haver assim esta elasticidade entre as organizações e comunicação. Mas a minha, assim, o ideal para mim era estar numa organização estrangeira, mas na mesma conseguir competir cá em Portugal.
Ok, ok. Há alguma coisa equivalente à Champions League, em termos de FIFA?
Sim, tens a eChampions League, que também que está aberta a todos os jogadores. Obviamente, os melhores são os jogadores masculinos. E depois há sempre aquela...
Há alguma restrição de género?
Não. Muita gente, eu, quando fazia stream e mesmo às vezes fazem comentários no Twitter, porque é que há FIFA feminino se é só um jogo? Não é? Porque teoricamente, como é um jogo, devíamos estar no mesmo nível, digamos assim, com os rapazes.
Uhum.
Mas, por exemplo, acho que ainda há umas semanas saiu que vai haver uma grande competição de CS feminino. E houve também esse tipo de comentários estereotipados. Porquê é que há CS feminino? Opa, sinceramente, eu acho que nós, raparigas, apesar de treinarmos, nós também, nenhuma de nós consegue fazer vida de FIFA. Os jogadores de FIFA treinam imensas horas. Eu falei no início daqui do podcast, falei de uma ou duas horas. Eu sei que eles treinam muito mais. Eles dão um grind tremendo no jogo. E nós, jogadoras, nós temos que trabalhar. Nós não conseguimos também treinar assim tanto para conseguirmos estar ao nível que os jogadores masculinos estão. Se calhar daqui a uns anos, talvez, seria excelente ver uma jogadora a estar lá no topo a competir com os rapazes. Acho que isso vai acontecer daqui a uns anos, mas é preciso também haver mais investimento das organizações em nós. Lá está aquele investimento também de dinheiro em nós, para termos melhores equipas, e nós também conseguirmos ter salários para conseguirmos só nos focar no jogo, porque é difícil, uma pessoa trabalha e depois ainda está cansada do trabalho, tem que jogar, não é?
Claro.
Fisicamente e mentalmente também é pesado para nós, e depois isso também depois acaba por se refletir na nossa qualidade, que apesar de ser só um jogo, pronto, também... Nós, mulheres, ainda não estamos com a mesma qualidade que os rapazes. Isso é evidente.
Sim, mas pelo que tu contavas e pelo que tu estavas aqui a conversar, parece-me ser mais uma questão de investimento, ou seja, de não existir... ou seja, vocês não estão a jogar do mesmo... Apesar do jogo ser igual, não é? Toda a gente está a jogar o mesmo FIFA com os mesmos jogadores, não partem do mesmo lugar. Porque vocês... Enfim, como não existe ainda o mesmo investimento que existe para com os homens, têm que jogar para além de trabalhar, para além de estudar, para além da vossa vida toda, portanto não podem dedicar, ou não dormem, não é? Ou então não conseguem dedicar. O que é que achas que falta aqui para mudar esse chip e para tornar as coisas mais equilibradas? Para termos mais mulheres também a jogar em pontos cada vez mais altos de competição, de uma forma mista, e se calhar não tanto focada em competições femininas.
Eu acho que o mais importante é também haver mais competições. Há muitas competições. Há competições abertas para todos, mas depois também algumas que são restritivas a jogadores profissionais masculinos. Isso limita-nos logo a entrada. Nós também precisamos de competir mais, também para conseguirmos melhorar mais. Lá está, a FPF vai fazendo os seus torneios, a eSports também começa a fazer, mas lá está, eu sinto sempre que os jogadores masculinos, mesmo se tu fizeres uma pesquisa no Twitter, tu vês que quem pertence, por exemplo, aqui em Portugal, quem pertence à Betclic, à Podg, tem um investimento tremendo. Lá está, depende sempre muito de onde a pessoa está, e os jogadores masculinos, as equipas investem muito neles. Tem aquele investimento e eu pressuponho que seja assim. Se eles não trabalham, se o trabalho deles é aquele, eles passam muito mais tempo a jogar, e obviamente depois disso também, aliado ao talento que têm, não é? Porque não é só treinar, também podes treinar muito a jogar futebol e não dares uma para a caixa. Uma pessoa também tem que ter talento para jogar. Mas lá está, se eu tivesse mais tempo, se isto fosse o meu trabalho, eu conseguia melhorar ainda mais. Eu já melhorei imenso nestes 2 anos desde que comecei a jogar. sinto que daqui a uns anos também vou estar cada vez melhor. Os jogadores masculinos acho que atingem esse topo de forma muito mais rápido. Sinceramente, também acho que eles acabam também por ter um bocado mais de qualidade, não sei. Nós começamos sempre num estado muito embrionário. Acho que os rapazes também, se calhar também desde novos, começam a jogar os simuladores. Porque eu sei que há jogadores que às vezes desde os 13, 14 anos começam a jogar a FIFA e nós se calhar não tanto, não é? E jogam muito, já desde pequenos que jogavam muito. E depois quando começam um pouco competitivos já têm aquela aptidão. Nós também temos aptidão, mas também depois tem que ser aliado mesmo a muito trabalho, a muito treino.
Claro. Claro, e de facto é o que tu dizes muito bem, é preciso mais investimento, é preciso mais atenção para se poderem também dedicar e chegar a outros patamares, não é? Mas também está, pelo que eu percebo, estamos no bom caminho, não é? Pelo menos em termos daquilo que a FPF está a trazer para a SIN. Mas tenho curiosidade. Agora está a correr bem, não é? Estás a jogar de forma competitiva. Vês-te como treinadora daqui a uns tempos?
Gostava, mas acho que eu por acaso tenho uma parceria com a POG Gaming. Tenho lá que sou coach, também não tenho tempo para dar. Já tive algumas pessoas a tentar fazer coach comigo. Só que raparigas, não é? Porque nunca tive nenhum rapaz a pedir-me coaching. Porque acho que aquele estigma de um rapaz, e acho que isso, sinceramente, acho que isso não vai mudar muito. Pode mudar daqui uns anos, talvez, mas um rapaz a pedir coaching a uma rapariga, duvido muito.
Sério? Porque, achas que ainda há muito preconceito?
Sim, ainda há, porque eu às vezes estou a jogar, por exemplo, estou a jogar o modo Rivals, que é dentro do Ultimate Team, ganho um jogador e depois às vezes recebo mensagem a dizer, não jogas nada, ganhaste com sorte, e eu tipo tento responder da melhor maneira e às vezes quando digo que sou uma rapariga, eles calam-se logo ou insultam-me e pronto. E às vezes mesmo quando fazia streams, também aquele comentário de devia estar na cozinha. Isso ainda acontece hoje em dia, seja no FIFA, seja em CS, seja Valorant. Por isso, um rapaz, que os rapazes que são basicamente se calhar 90%, 95% que consomem o FIFA, acho que não vão estar a pedir coach a uma rapariga. Isso acho muito complicado, tendo em conta que tem a opção de pedir coach a rapazes, não é? Por isso, eu gosto muito, gosto de FIFA, gosto de jogar, gosto de ensinar também, porque eu também dou dicas às minhas colegas, à minha colega de equipa, também quando estava nos Grow Up Esports, também dava coaches às minhas colegas de equipa dos Grow Up Esports. Gosto de dar, mas acho que é isso. Às vezes, se tiver a oportunidade de coaches, pode ser dar a raparigas, porque rapazes, sinceramente, duvido muito que tenham interesse em ser ensinados por uma rapariga, infelizmente.
Como é que tu lidas com isso?
Já lidei pior, sinceramente. Esses comentários de vai para a cozinha, ou às vezes quando me diziam na stream vai para a cozinha, eu disse eu já vou, depois da stream já vou, tenho um calmo. Tipo, a pessoa tenta sempre brincar um bocadinho. Acho que tem havido uma certa melhoria nisso, mas depois tem sempre aquelas pessoas, pronto, mais retrógradas, digamos assim, que fazem esse tipo de comentários mais estúpidos. Acho que são pessoas também um bocado, pronto, pessoas mais novas que fazem esse tipo de comentários e pronto, uma pessoa é aquele chamado sorrir e acenar, é ignorar e continuarmos a fazer o nosso caminho. Não podemos fazer mais nada e ignorar os comentários e fazemos o nosso jogo. Se há torneios, se a FPF organiza torneios para nós, vamos ser nós jogadoras a não querer jogar? Claro, a gente quer aproveitar as oportunidades que nos dão. Se a própria FPF faz torneios para nós queremos é aproveitar, mas depois vêm sempre aqueles engraçadinhos, porque é que fazem torneios para raparigas? E porquê é que não fazem? Qual é que é o problema de haver torneios? Vocês têm tantos torneios para jogar, qual é que é o problema de haver torneios para nós? E muitos que fazem esse tipo de comentário jogam contra nós e perdem.
Pois, até pode ser se calhar um bocado por aí, não é? Não conseguirem lidar com...
Pois, porque muitos rapazes não têm a qualidade que nós raparigas temos. E acho que muitos desses que fazem esse tipo de comentários, vai para a cozinha, são jogadores que não têm qualidade, que se calhar até queriam ser prós e jogar competitivo e não têm qualidade. E também podem ter uma certa inveja de verem nós, raparigas, apoiadas por boas organizações, a jogar e a termos torneios, e pronto, e depois fazem esse tipo de comentários. Mas tanto eu como as outras raparigas, acho que no geral lidamos bem com isso, porque já estamos habituadas.
Pois, eu tenho pena, é que tenham que estar habituadas a isso, não é? No mundo ideal, não tinham sequer que estar a ouvir esse tipo de comentários. Pá, mas tens uma atitude muito boa quanto a isso, pá, isso é muito positivo. Tu sentes que esse tipo, quando estás a fazer stream, por exemplo, ou quando estás a jogar com outras pessoas, ou incentivar mais raparigas a jogar profissionalmente, sentes que o teu exemplo ajuda a convencer mais pessoas a entrar dentro do FIFA, a querer jogar ou a querer entrar dentro dos esportes, vá, de uma forma mais abrangente?
Sim, sinto que também o facto também de ter um bocadinho mais de visibilidade, e lá está, o facto de mesmo das raparigas verem de cá torneios da FPF, que já houve uma campeã nacional, também as incentiva um bocadinho mais, lá está, a quererem também jogar, a tentarem a sua sorte. Já tenho feedback disso de uma outra jogadora que também que viu-me a jogar e já gostava e começou a entrar na parte competitiva.
Isso é muito raro. Como é que isso te faz sentir?
Faz-me sentir bem, porque também um dos motivos que eu também no início tentei, lá está, obviamente eu quero que elas joguem, que compitam, mas que não ganhem contra mim, como é óbvio. mas acho sempre saudável, porque eu não posso, nos torneios femininos eu não quero jogar sozinha, não é? Tenho de ter competição e quero e gosto de ver cada vez mais mulheres a entrar no competitivo e nós próprias crescemos todas como um todo. Porque se fôssemos só 5, 6, não tínhamos muita voz. Cada vez somos mais, pertencemos a boas organizações. Eu pertenço ao Tondela, a Silva Santos pertence aos Betclic Apogee, a Diana Ferreira pertence até a Warrior Player, que são grandes organizações que conseguem, que também têm excelentes jogadores masculinos, e nós também entramos nestas organizações, também conseguimos, através de nós e através das organizações, passarmos aquela mensagem de que existem jogadoras, existe lugar para vocês aqui e que também têm sítio para competir.
Isso é muito bom, e é bom saber isso, que aliás tem a ver também com uma coisa muito boa que eu agora tenho que falar, não vou falar com gosto, que é o Xbox Game Pass, que apoia aqui o Mesa para Dois nesta temporada com a Xbox Portugal, e que partilhou com todos os convidados, a Raquel incluído, um código para o PC Game Pass, que eu não sei, entretanto, se tu já tiveste tempo de o usar.
Então dá para PC, então?
É
posso jogar no PC? Ok.
Este é mesmo para PC.
Ok, então depois vou utilizar, ainda não tive a oportunidade.
Olha, tu estavas a comentar que tinhas aí o Spider-Man e que jogaste o God of War e o...
E o Ghost of Tsushima.
E o Ghost of Tsushima, que são, enfim, são exclusivos da PlayStation. Ok, esses não estão no Game Pass. Mas no Game Pass também encontras outros tipos de jogos que também são muito bons. Se gostas assim de single players, tens o Halo Infinite. Enfim, que é shooter, mas também é single player. Também tens a vertente multiplayer, essa é gratuita. Enfim, se depois tiveres curiosidade em experimentar e quiseres dominar outro eSport, se tiveres farto de dominar o FIFA. Mas também tens o Forza Horizon 5.
Esse é de carros.
Isso
eu gosto de jogar.
Eu não gosto nada de jogos de carros e neste colei. Pai, porque é tão divertido, meu. Dá para fazer coisas tão loucas naquilo. E não precisas de ter jeito, que é a parte que eu gosto mais. Aquilo tem imensas opções de acessibilidade. E tipo, uma pessoa naba como eu, que não tem a carta, não sabe conduzir e é péssima a conduzir jogos, a conduzir nos jogos, pode estar ali a acelerar na boa e eu sinto-me como se estivesse a jogar bada bem. Não estou, não é? O computador. mas de facto ajuda a que qualquer pessoa possa divertir-se. Mas também tens vários jogos single player, tens a saga toda do Gears of War, Tens o Halo também para exclusivos da Xbox, mas tens por exemplo também o Control da Remedy, tens o A Plague Tale, que também é se calhar é um bocado mais na onda dos jogos single player, assim, mais focados em história.
É só ouvir falar.
Se nunca jogaste, pá, olha, é porreiro, não é muito grande. Portanto, se calhar durante as tuas férias de FIFA pode ser uma boa para experimentares, e no PC corre bem. Portanto, se calhar até podes curtir. E pronto, e para quem tiver curiosidade, vocês podem experimentar a subscrição um mês por 1€, portanto, quase sem compromisso nenhum. Têm acesso ao EA Play através do PC Game Pass, o que significa que podem jogar jogos dentro da subscrição da EA, como por exemplo o FIFA, não naturalmente o FIFA 22, já esteve o FIFA 21 até há bem pouco tempo, mas podem jogar, por exemplo, à altura desta gravação, podem jogar a trilogia remasterizada do Mass Effect, podem jogar também os jogos do Star Wars, o Jedi Fallen Order, os Battlefront, podem jogar, por exemplo, o jogo que ganhou em 2021 o prémio de melhor jogo do ano, o It Takes Two, também está no PC Game Pass, faz parte da subscrição EA Play, e vão poder jogar no dia 1 o novo Rainbow Six, o Extraction, que sairá diretamente para o Game Pass também. Por isso, eu acho que não têm nada a perder, só têm a ganhar. Enfim, quer dizer, vão perder tempo, porque são tantos jogos, vai ser difícil escolher e depois vai ser difícil ter tempo para jogar a todos. Mas obrigado novamente à Xbox a Portugal por ter apostado aqui no podcast e pelos códigos aos convidados, e aqui à Raquel também.
Obrigada, eu, Carlos, pela conversa de quase uma horita já, mas foi uma boa conversa.
Não, pera, já estás a querer ir embora, não acabou. Não, não, eu peço já a conta, mas tenho aqui uma última pergunta que tenho feito a todos os convidados. E é uma coisa, eu acho que desconfio que já sei qual é que é a tua resposta, mas a pergunta é, imagina que tu sabias quando é que ias falecer. E tinhas que escolher para os teus amigos, para a tua família, enfim, para toda a gente que te é querida, tinhas que escolher um jogo que essas pessoas fossem jogar e dissem, ok, não, este jogo é a Raquel, este jogo define a Raquel. Que jogo é que tu escolhias?
Opa, FIFA.
Ok, então vou dificultar. Qual deles?
O FIFA 20. Porque foi, para mim foi onde tudo começou.
Ok. Isso é bonito. Deixavas alguma equipa preparada?
Não. Dizia, não joguem no modo online, joguem só amigáveis com equipas normais, que é para não se copiarem muito.
Não se metam nisso.
Não se metam nisso. Porque o FIFA é um jogo engraçado. Se nós jogamos o modo offline, jogar contra amigos e assim, é engraçado. Quando vais para o modo online já começas a...
Pois é, isso. Mas tu ainda consegues ter esse espaço em que jogas só por diversão com amigos?
Não. Não, quando nós temos... Quer dizer, quando nós temos um modo de jogo que é o modo co-op, que é 2 contra 2, às vezes com a minha colega do Tondela, às vezes jogamos de 2 para 2, e é mais divertido jogar assim. Do que propriamente até 1 para 1 conseguimos. Se jogarmos até na brincadeira, conseguimos nos divertir no modo online. Mas de resto, quem é jogador competitivo, é difícil. Não é que não tires diversão, tiras diversão um bocado do jogo, mas às vezes irritas-te um bocado mais, principalmente quando às vezes perdes e as coisas, às vezes estás num dia menos bom. Pronto.
Ok. Seria se calhar o equivalente a, imagina, estavas a jogar futebol profissionalmente e depois ias jogar com os teus amigos. E às vezes podia ser a mesma coisa, podias te lesionar com algum, ou depois a diferença era muito grande.
Exato.
Ok. Olha, boa sorte para o resto da época e agora para os próximos torneios.
Obrigado.
Vais ter, a ver se revalidas o título e depois ganhas para o ano outra vez e os anos todos em que participares. Agora ganhaste aqui um fã, portanto.
Obrigado.
A ver se arrecadas os troféus todos. E obrigado pelo teu tempo e por teres vindo aqui explicar um bocadinho mais sobre a scene do FIFA e sobre o que é que ainda há para fazer neste lado dos eSports em Portugal. E olha, vemo-nos para a semana. Olhem vocês que estão aí a ouvir, com mais um convidado aqui no Mesa para Dois, que eu entretanto, se calhar, não sei se instalo o FIFA ou não, porque pá, já não jogo há tanto tempo, sempre joguei mal e portanto eu acho que agora já não vou a tempo, já perdi o comboio, é só mesmo para ser goleado em todos os jogos que fizer, tenho certeza.
Por isso, jogas offline, só contra a máquina.
Pois, esse é o problema. Se calhar ponho no easy, faço com força.
Fazes no amador e ganhas.
Yeah, eu acho que é isso que eu vou fazer, para me sentir um bocadinho melhor comigo próprio. Olha, muito obrigado pelo teu tempo e obrigado a todos que estão a ouvir. Vemo-nos para a semana.
Desculpa, pois era a conta, se faz favor. Obrigado.